Boa tarde, é meio-dia e meia nos Açores.
Região sem casos de Covid-19 e sem doentes internados nas últimas 24 horas.
Às sextas-feiras, os quatro reúnem-se para analisar os principais temas da semana. Isabel Barata, Elias Pereira, João Teixeira e Paulo Simões fazem a conversa à quatro. Um programa onde nada fica por dizer. Conversa à quatro, às sextas-feiras depois das 18 horas, com repetição aos sábados depois das 9. Conversa à quatro, onde as vozes nunca se calam.
Ficamos agora com as notícias na Sur TSF, com a edição de Cristina Pires.
Nas últimas 24 horas não foram registados nos Açores novos casos positivos de Covid-19, o que não acontecia desde 17 de outubro de 2020. Registaram-se 3 recuperações, uma delas na Ilha Terceira, o que faz com que esta ilha deixe de ter casos positivos ativos. Neste momento não há também doentes internados em qualquer um dos hospitais da região. Assim sendo, são 56 os casos positivos ativos de Covid-19 no arquipélago, 147 em São Miguel, 8 no Pico e 1 no Faial. Em Portugal continental, o número de casos tem vindo a diminuir, mas por uma questão de prevenção e segurança, o país não deve avançar para um desconfinamento antes da Páscoa. Esta é a convicção de Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a ideia de aliviar as restrições, começando pelas escolas, até é sedutora, mas não deve prevalecer, sob pena de vermos crescer os números da pandemia. O Presidente da República reconhece que não desconfinar vai estender a pressão sobre a economia e sobre a sociedade, pelo que apela ao Estado que adote medidas de apoio de emergência. Para Marcelo Rebelo de Sousa, é fundamental não haver precipitações que comprometam o futuro.
Temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como por exemplo a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como um marco essencial para a estratégia. Pode isto significar mais mobilidade por saturação? Pode. Mas um sinal errado de facilidade, mal entendida, também pode. Ou pode mais. Implica isto mais umas semanas de sacrifícios pesados e por isso que o Estado vá mais longe em medidas de emergência e de apoio ao futuro arranque? Implica. Mas a alternativa poderia ser ter de tomar mais tarde as mesmas medidas multiplicadas por 2 ou por 3.
Sem mencionar o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, no entanto, um conselho. A decisão de desconfinar deve ser tomada sem pressas, em consciência e segundo critérios objetivos.
Decidir deve basear-se na consciência de quem decide e não na preocupação de seguir a opinião de cada instante. Ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço. Decidir em consciência é fundar-se em critérios objetivos e claros, como são os de indicadores da gravidade da pandemia, da pressão nas estruturas de saúde, da vacinação, da testagem, do rastreio, e deve ter presentes os sinais certos a dar aos portugueses. Decidir supõe, nesta pandemia, a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo.
A comunicação do Presidente da República depois da Assembleia da República ter aprovado a renovação do estado de emergência. A Assembleia Regional aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo para que diligencie a criação de moratórias para o pagamento dos trabalhadores independentes e empresários individuais à Segurança Social devido à Covid-19. Na apresentação da proposta e iniciativa do Chega, o deputado do partido, José Pacheco, destacou, de acordo com a agência Lusa, as consequências devastadoras da pandemia para defender a criação de moratórias nas contribuições contribuições da Segurança Social por um período nunca inferior a 6 meses. O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que tutela a Solidariedade Social, destacou que esta proposta é uma recomendação ao Executivo açoriano para que este envie à Assembleia da República a sua posição sobre o assunto, dando nota de que o Governo nada tem a opor a este projeto de resolução, mas esclareceu que, ao abrigo do Estatuto, a região não tem competência nessa matéria. O PS, pela deputada Marisa Isabel Teixeira, anunciou que o partido iria acompanhar a iniciativa, apesar dos trabalhadores independentes já terem um valor de contribuições baseado no seu rendimento, ressalvando que a região não tutela a Segurança Social. O deputado do PSD, António Vasco Viveiros, disse ser evidente que a intenção da proposta traz benefícios aos trabalhadores independentes e aos empresários individuais. Também o CDS-PP considerou a proposta positiva, uma vez que se trata de mais um contributo para aqueles empresários e trabalhadores, segundo a líder parlamentar Catarina Cabeceiras. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, António Lima, disse que a proposta tem uma boa intenção, apesar de não dignificar a Assembleia Regional, defendendo que deveria ser o Parlamento a pronunciar sobre o assunto em detrimento do Governo Regional. Já o deputado do PPM, Paulo Estevão, considerou que a iniciativa do Chega transmite uma mensagem politicamente forte. A proposta do Chega, agora votada no Parlamento, já tinha sido apresentada no plenário do mês passado, tendo o pedido de urgência sido chumbado, baixando a proposta à Comissão. Na ocasião, o deputado liberal Nuno Barata criticou o Chega por ter tratado mal a Assembleia após o pedido de urgência ter sido rejeitado em janeiro, considerando que os deputados que chumbaram o pedido foram vilipendiados nas redes sociais pelo partido que na região é liderado por Carlos Furtado. O deputado do PAN, Pedro Neves, afirmou por sua vez que a proposta carecia de solidez expositiva, mas assinalou que o partido iria aprovar a iniciativa devido aos impactos da Covid-19 no rendimento daqueles trabalhadores. Mais de metade da população portuguesa considera que os políticos não devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. A sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN revela ainda que em 3 meses mais do que duplicou o número de interessados em receber a vacina, Rui Silva.
Em cada 100 inquiridos, 61 dizem que vão tomar a vacina contra a Covid-19 assim que seja possível. É uma subida considerável face aos 25% de novembro. Quanto ao andamento do plano de vacinação, as coisas estão equilibradas. 35% dão nota positiva, 31% atribuem negativa e há 33% que dizem que o plano está a correr nem bem nem mal. Já quanto à confiança no governo para implementar o plano de vacinação dentro dos prazos definidos, a divisão é maior. 43% têm pouca confiança no Executivo, 28% dizem ter confiança grande ou muito grande. Se a pergunta for sobre a capacidade do SNS para aplicar o plano, então 58% consideram que o Serviço Nacional de Saúde tem grande capacidade para ajudar as vacinas dentro do prazo previsto. Questionados também sobre se a União Europeia deve comprar vacinas à Rússia ou à China, a maior parte dos portugueses opta pela vacina russa Sputnik V. Quanto à vacinação dos políticos, o país está dividido, o não leva vantagem. 54% consideram que os políticos não devem ter prioridade na vacinação. Dos que defendem a vacinação aos políticos, 91% dão o primeiro lugar ao Presidente da República, seguindo-se o Primeiro-Ministro e os Ministros. Os deputados surgem em último lugar das prioridades, apenas com 3%. Agora que já temos vacinas, daqui a quanto tempo é que os portugueses acham que conseguiremos regressar à normalidade? Daqui a um ano, respondem 40%, daqui a 2 anos ou mais, dizem 18%. E para 30% dos inquiridos, a normalidade virá daqui a 6 ou 9 meses.
Agora conferimos a ficha técnica desta sondagem.
A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, DN e JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com vacinação na pandemia da Covid-19. O trabalho de campo decorreu entre 17 e 20 de fevereiro. Foram recolhidas 822 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido reequilibrado por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Uma sondagem que pode ler com mais detalhe em tsf.pt.
Estas e outras notícias em acolhianoriental.pt.
Rádio Comercial nos Açores. 99.4 FM Estéreo, Ponta Delgada. TSF, a paixão da rádio.